Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Gravando, gravando. Hoje tá tudo funcionando bonitinho. Isso aí.
Aí sim, né?
Graças a Deus.
O ouvinte aqui que tá chegando de cabeça nesse quarta parede, acha que tá tudo lindo. A gente tentou fazer uma gravação na semana passada, no domingo, né? E aí meu computador resolveu estar sentimental esse dia. No domingo não, foi sábado, né? Aí ele resolveu ficar sentimental e falou, não quero funcionar. E ele travou, ele decidiu abrir todos os programas da Adobe ao mesmo tempo. E quem usa o programa da Adobe sabe que se abriu um, ele já começa a chiar o bico.
Sim, o computador já começa a fritar, todos
ao mesmo tempo. Aí ele queria voar aqui sozinho. Aí ele travou inteiro.
É.
A gente ficou uma hora tentando restabelecer, fiz respiração boca a boca no computador, ele não quis. Aí eu deixei ele descansando no sábado.
Ai, que delícia.
Domingo eu fiz uns carinhos, na segunda-feira já tava funcionando, que é uma beleza. Então acho que hoje ele tá maravilhoso pra poder gravar.
Mas, amigo, direitos trabalhistas pro seu computador.
Ah, mas essas coisas não existem, não.
Ele precisa ter final de semana.
Coisa não existe
também
no governo Bolsonaro, não. A gente negociou aqui a negociação patrão-empregado.
No caso, o patrão é o computador, né?
É, aí ele me desobrigou a trabalhar.
Certo, porque afinal de contas, governo Bolsonaro, né? Tem alguém que manda.
Pois é.
Bom, bem-vindos a mais um Quarta Parede. Como vocês puderam perceber, a Larissa não está aqui. Porém, eu tenho dois incríveis convidados. O primeiro deles é o marido da Larissa. Diga oi, Frango.
Olá, pessoas. Continuo na minha indignação de que eu só participo desse programa com a Ana. Larissa está me evitando. Acho que vai rolar um divórcio.
Amigo, assim, os papéis estão sendo enviados pelo correio as we speak. Se prepara. E a minha mãe, podcaster, né? Eu acho que, assim, se drag queens têm as drag mothers, que são as pessoas que colocam ela pela primeira vez em drag... Então a Domênica é minha pod-mama.
Já pensou?
Pod-mama.
Pod-mama. Nossa, que porn, que feio.
That's what she said.
Nossa, que errado. Nossa, que baixo, Ana.
Junta isso... Não, junta isso com as lambidas do Frango e a gente já tem aqui, ó.
Nossa, gente.
Um podcast pornozão.
Não é pra quem não é assexual, fica subindo pela parede, né? Tipo, nossa, né? Tipo.
É quarentena
é
que
isso.
Chama.
É, então. Pois é. A saudade dessas pessoas está difícil de lidar. Tá faltando musicais para esses dois se emocionarem juntos together. Vou deixar isso no ar. Mas enfim, olá, pessoas. Eu acho que ainda não falou meu nome, né? Eu sou a Domênica, tudo bem?
Eu falei do, as pessoas vão ter que decifrar o que vem depois do.
Então eu não sou ninguém, não. Vocês descobrem aí quem eu sou.
Essa daí que tá falando é a Domênica Mendes, a toda poderosa do site Leitor Cabuloso, do Perdidos na Estante, editora de podcast maravilhosa e uma amiga incrível que eu fiz nessa minha vida.
Você vai passar o CEP dela também?
Eu posso, porque eu tenho.
Ahá! A Ana também tem, ela só não lembra. Mas ela tem também.
É. Mas, gente, que é coisa mais eu do que não lembrar informações que me foram dadas.
Não é? Mas o que eu gosto mais é que, assim, eu também sou a pessoa por detrás do podcast delas, né? Já que a gente tá no quarta parede. Que está no
Sim,
podcast delas.
Sim, exatamente por isso que eu falei, minha pod mama.
Pois é.
Você insiste ainda, né? Isso. Acho que a gente pode ir direto pro tema do episódio logo.
Sim, pod mama.
É, ela não vai parar, gente. Ela não vai parar.
Bom, hoje a gente vai falar, falando em mamas...
Não é? Né? Acabei de pensar nisso, nossa. Que maravilhoso.
É, a gente vai falar sobre Gilmore Girls. Yay! E aí eu pensei no seguinte, pra gente não ficar aqui 900 horas. É, falar mais e focar mais nas mulheres, então Lorelai, Rory e Emily... E aí, juntar os machos tudo num bololô, entendeu? Fazer o bololô Lorelai como o Medina, o Chris e o Luke. E fazer o bololô Rory como o Dean, o Jess e
eu
o
acho válido.
Gosto de bololô.
Eu acho válido, até porque a série chama Gilmore então, tá. Girls, então...
Não...
Exatamente. E assim, quem é que vai perder tempo com macho, né? Não.
Tá errado.
Desculpa,
né?
Frango.
Eu sou um tá ave. Errado.
Frango, é que... não perca tempo com os machos.
Eu tô na categoria aves, tá de boa.
É, então. Cuidado com os humanos. São estranhos.
Exatamente.
Mas o bom da gente estar regravando esse episódio ser o Quarta Parede é que a gente não tem pauta, né? Então é uma coisa que a gente vai continuar conversando como se nada tivesse acontecido naquela última gravação.
Mas vocês lembram o que aconteceu na última gravação? Porque eu não lembro não, gente.
Eu também
não. Eu lembro que a gente começou falando mal do Revival.
Na verdade, a gente começou falando que o... Lembrei agora. A gente começou... a gente começou falando dos caras e que... Hã? Né? E depois a gente foi pro Revival, onde vocês destilaram toda essa energia acumulada do coraçãozinho negativa, né? Falando o quanto foi decepcionante o Revival. E a única coisa que eu vou dizer sobre o Revival é que a segunda vez que eu assisti doeu um pouco menos. E isso me assustou bastante, porque com certeza eu tô fazendo algo errado.
É, eu acho que a gente já pode tirar isso da frente, o Revival, que a gente não vai falar dele, porque eu me recuso...
É, assim, pra mim, ele é uma coisa, tipo, não pertence ao canon de Gilmore Girls, assim, sabe? Ele é uma fanfic muito louca que, por um acaso, foi filmada.
Uhum.
É, ele é o Harry Potter e The Cursed Child.
Nossa, sim, exatamente. É isso. É exatamente isso.
Porque ele faz zero sentido com, tipo, a construção de personagens que a gente teve até então, tá ligado? A gente tem 900 mil temporadas entre Lorelai e Luke tentando se entender. E aí a gente começa o Revival, que se passa, tipo, 7 anos depois, e os problemas são os mesmos? Nada mudou? Em 7 anos de relacionamento,
Ayana,
nada mudou?
Por favor, não é como se em 2020 as pessoas tivessem superado os problemas de 2013, né?
Aí é Jornadas de Junho, né?
É, então esse argumento seu não é suficiente, amiga. Você vai me desculpar, mas vida também a gente leva os problemas pra mais de 10 anos.
Eu achei aquilo muito, tipo, como se tivesse parado no tempo e nada mudou e nada evoluiu em 7 anos. E assim, é claro que os problemas são cíclicos. A história como um todo é cíclica, mas eu acho que falta ali um desenvolvimento desse... período de fora, e a gente falou até na, tipo, na gravação que nunca foi, sobre o quanto, por exemplo, eu achava que, e aí a gente já puxa pra Rory, o quanto eu achava que a construção da Rory era, pra mim, a mais complicada do Revival, porque, assim, eu acho a Rory uma personagem que é muito privilegiada, e especialmente uma pessoa privilegiada que... não se assume como tal, que demora muito tempo pra entender isso, e que sempre fica tipo, não, mas os meus avós nem são ricos, eu nem estou aqui porque indicações de sei lá quem, sabe? Ela sempre foi, tipo,
Rory,
apesar
ela
disso...
faz as coisas, né, porque eu mereci, né? É tipo isso.
Exatamente. É tipo, se eu trabalho na empresa do meu pai, é porque eu mereci. Mas, apesar de tudo isso, eu achava ela uma pessoa esforçada, entendeu? Era uma pessoa que, beleza, foi colocada em certos lugares a partir do privilégio dela, mas uma vez que ela estava ali, ela fazia de tudo pra, tipo, ser boa naquilo e pra merecer e pra justificar essa posição dela. Então, por exemplo... ela vai pra Yale e ela faz a entrevista em Yale, porque o vô dela coloca ela lá na entrevista e, tipo, ela faz a contragosto, mas ela faz a melhor entrevista possível e ela fica puta com o vô porque, tipo, ele não avisou, ela não pôde se preparar. E aí, isso no Revival é, tipo, ela faz entrevista de emprego que ela nem sabe pra que empresa que ela vai trabalhar, nunca pesquisou, não fez nada, entendeu? Ela só tá, tipo, entitled o tempo todo, Sem nenhuma nuance, e eu acho que é tipo, beleza, cara, a gente pode falar aqui, problematizar mil e uma coisas sobre as personagens e sobre a Rory, mas eu acho que pelo menos na série em si, ela podia até, tipo, as pessoas podem até virar e falar, ah, no fundo ela é uma garota mimada, mas pelo menos ela... tirava boas notas, ela se esforçava pra fazer por merecer e agora nem isso. Então, sinceramente, ai, que raiva desse Revival. É só isso que eu tenho a dizer.
Mas, Ana,
uma coisa... teve uma coisa desse Revival que eu achei bem retratada, é que jornalista é tudo fodido. Então, acho que ela seguiu bem os passos da profissão.
Sim, eu adoraria ela ser, tipo... porque eu sou essa pessoa, tipo, pessoa que era um jovem prodígio, meu Deus, vai se dar super bem, olha como ela é mais inteligente que todo mundo. E aí, na vida adulta, você percebe que, tipo, não, foda-se.
Você é só mais uma pessoa, né, adulta aí.
Exatamente. Então, assim, eu gosto dessa narrativa, eu adoraria ver isso. A questão é que ela, tipo, ela vira escrota, entendeu? Ela começa, o Logan tá, ela termina com o Logan porque ela não quer esse tipo de relacionamento que ela tem com ele. Ela acha que ele traz uma pessoa muito ruim pro lado dela. E aí, no entanto, ela decide continuar nesse relacionamento, mesmo ele tendo noivo, sabe? Ela continua, tipo, várias vezes viajando pra Londres só pra ser, tipo, a sugar baby dele, sabe? É tão bizarro, que não dá.
O Logan ainda eu acho que não é a pior coisa que acontece nesse revival, nessa questão dos boys da Rory, sabe? Me incomodou muito a forma como eles retrataram o relacionamento dela com o Paul. Porque ela fica esquecendo dele o tempo todo. E aí existe um limite de você ser babaca, sabe? A Rory ultrapassou todos esses limites e jogou, assim, numa exponencial absurda com essa história do Paul. E só que a gente... Eu acho fascinante que, durante 7 temporadas, a gente fica lá acompanhando a Rory e a Lorelai e criticando a Emily e pensando, nossa, a Rory vai com tudo, eu tô vendo seu esforço, você é mimada, eu sei, mas você faz por merecer. Nossa, ela acaba a série original com ela indo ser jornalista numa campanha pro Obama, que na época era um tchan-tchan-tchan, e aqui todos amamos Obama, isso daí, porque, né, o que veio depois não dá pra gostar, então... tendo dito isso, porque é até meio competição desleal isso, né? Mas enfim, a vida é assim. E aí, quando a gente pega esse revival, a gente percebe que, olha, tudo bem, deu muito certo lá atrás, mas isso não quer dizer que vai dar certo pra sempre. Show! Só que a Rory virou uma menina escrota, babaca pra caramba, sabe? Ela não respeita nada, não respeita ninguém. Parece que ela voltou, sei lá, a ser uma criança birrenta no mercado, sabe? Se jogando no chão.
Uhum.
Agora, a Emily no revival, eu acho que eles fizeram justiça pra ela, sabe?
Sim, o arco dela, pra mim, é o melhor de todos ali. É o único que vale a pena de verdade.
Até porque tiveram que adaptar com a morte do ator, né, também. Então, acho que aí pegou bastante pro crescimento da personagem como um todo. Acho que ela é a única personagem que eu falo, não, ali tem uma coisa boa no revival, o resto eu jogaria tudo no lixo.
Eles são muito caricatos no revival, né? Todos eles, né? A Paris naquela loucura, que é uma puta de uma profissional, mas tem 89 filhos e se envolvem de nada a conta. A Lorelai que não sabe o que quer fazer, mas ainda não sabe falar com o Luke. O Luke que não faz nada e continua lá fazendo tudo pela Lorelai e eles não... Enfim, eu acho que o revival vale muito a pena pra quem ainda não conseguiu entender a Emily, realmente olhar pra ela e falar, não, a Emily não é aquele monstro que a Lorelai tentou mostrar pra gente a vida inteira, porque a gente via a série pelo olhar da filha, né, e não da mãe. E eu acho que ali dá esse jump mesmo. Então, fiquei triste que o cara morreu, mas acho que, né, o roteiro, se era diferente, eu não sei pra onde que eles adaptaram, mas eles deveriam ter adaptado tudo, porque ficou muito bom.
Sim, valeu a pena, foi uma mudança que valeu a pena, mas eu acho, assim, pelo menos pra mim, eu comecei a assistir Gilmore Girls na época que ainda passava na TV, sabe, eu assistia na Warner.
Chique!
Então eu comecei a assistir.
Eu assisti no SBT, o Tal Mãe Tal Filha.
Exatamente.
Ai, gente, desculpa, eu assistia na Warner...
Vai, Rory.
Pior é que eu sou mesmo, caralho.
Eu sei, eu não tô te elogiando, tô te criticando. Vamos lá, vai.
Não, pera, calma. Porque, ao contrário da Rory adulta, eu permaneço aqui, eu ralo, tá ligado?
Sim,
eu
mas é porque
ralo.
A gente critica, senão vai que a vida imita a arte.
Meu Deus, you keep me grounded, né? Vocês me mantêm humilde.
É que você é fudido igual a gente, Ana, então... Isso, você não tem uma cidade pra te aguentar.
Mas, pra mim, a questão da Emily também é que, assim, como eu comecei a assistir muito nova, e aí, tipo, cada vez que eu fui revendo, a minha percepção foi mudando. Então, assim, primeiro eu achava que, tipo, Lorelai e Rory eram perfeitas, sabe? Tipo, meu Deus, nunca erraram, fadas sensatas. Aí você vai crescendo e vai vendo e vai percebendo que, cara, a Lorelai também tem muitos problemas, ela não consegue manter nenhum relacionamento. Tipo, existem... A Rory tem esse lado dela ser meio mimada, de, tipo, você falar não pra ela e ela desmorona completamente. Então, com isso também, você vai percebendo as nuances da Emily. E eu acho que do Richard também, mas o fato da Emily ser, assim, muito mais do que o pai, que é uma figura mais ausente, a Emily é a que confronta, né? Mas a gente também à medida que a gente vai crescendo e vai percebendo a humanidade nos nossos próprios pais, né, e a gente vai percebendo o quanto a vida adulta é, tipo, uma confusão e a gente também sabe bosta nenhuma do que a gente tá fazendo, e, tipo, eu acharia muito estranho, eu acharia uma leitura muito rasa da série, alguém com a nossa idade assistiu Gilmore Girls e falar assim, ah, não, mas a Emily é o capeta na Terra, sabe?
Olha, conheço várias pessoas que ainda acham a Emily insuportável, que olham pra Lorelai e falam, nossa, ela é super incrível e super liberta, e sim, ela é super incrível e super liberta, de fato, mas que não conseguem ter a maturidade de perceber a história pelo outro lado, né? E entender que a Emily, ela tem as suas lutas e as suas vitórias, dias de luta, dias de glória, cumprindo as obrigações, mas é porque a vida dela é diferente da vida da Lorelai, né? A Emily, eu acho ela muito sozinha. Eu acho que ela é a personagem mais sozinha da série toda, se a gente for parar pra pensar.
É, porque o Richard deixa ela meio de lado. A Laura, ela abandona ela. Aí ela vai ter uma aproximação maior quando a Horror vai pra Tilton e aí ela começa a pagar e obrigar elas a fazer o jantar, né?
Sim, uhum. E a gente percebe o quanto, tipo, essas amizades dela também são uma questão de status, né? Então, toda vez que existe uma briga ali, por exemplo, quando o marido é... Não é nem que ele é demitido, né? Ele é forçadamente aposentado. Os amigos também ficam um pouco, tipo, ah, perdeu um pouco o status, entendeu? Então, eu acho que ela vive uma vida, pra gente, hoje em dia, é uma posição meio, talvez, antiquada. Eu acho que é por isso que a Lorelai tem tanta dificuldade de entender a própria mãe também, que é o fato de que essa é uma vida pautada no seu status social, entendeu? Então, assim, você só tem direito a entrar em certos lugares e conviver com certas pessoas, e se você perder aquele status, você também perde toda a sua conexão com o mundo. E aí você faz o quê, entendeu? É, quando a sua vida inteira é baseada nisso e você perde isso. Então a Lorelai fica pensando assim, ah, mas você deveria valorizar mais, tipo, eu, a sua filha única e especial, que quer ser rock and roll e tocar no B-52s, tipo, beleza, mas só que ela tá pautando as coisas a partir da experiência dela, a partir do que ela aprendeu, sabe? E eu acho que a gente tem que entender um pouco isso, de, beleza, não é passar pano, então, pros pais como um todo que podam os filhos de alguma maneira, sabe? Mas a gente tem que entender de onde tá vindo isso também.
Uhum.
Quer dizer, quantos de nós aqui não ouviram aquela história de tipo, ah, ou vai ser médico, advogado, engenheiro, ou esse negócio de ser artista, sabe? Isso é uma coisa que pra gente é muito frustrante, mas que no fundo, vem de um lugar de tipo, cara, na verdade eu só quero a sua segurança financeira, sabe? E a Lorelai, tipo, não entende isso. A Lorelai, ela se finge de boba até o fim, assim, de não entender que, beleza, as preocupações da mãe não se alinham com quem ela é como pessoa, ok. Mas a Lorelai não entende também que, tipo, a mãe, no fundo, só queria também o bem da filha, sabe?
A loucura é que a Lorelai, ela é uma ótima mãe pra Rory, mas ela é uma péssima filha pra Emily, né? E o fato dela... E aí eu acho muito legal, porque uma coisa que a Amy Sherman Palladino brinca nisso é que existe uma máxima de que você deixa de ser uma filha quando você se torna uma mãe, ou você deixa de ser um filho quando você se torna um pai. Né? Porque, teoricamente, por você passar por coisas parecidas, você desenvolve a magia da empatia, então você consegue, às vezes, se colocar no espaço do outro. Só que nessa série isso não acontece. A Lorelai, ela não sai do papel de filha que ela tem com a Emily, com o Richard, em momento nenhum. E a loucura toda é que a gente admira ela, porque ela foi lá e ela é muito engraçada, ela é muito solta, ela é uma boa pessoa, ela é gentil, ela é, sabe, tal. Só que o que de fato os pais dela fez pra ela que foi tão ofensivo ao ponto dela querer, uhum, entendeu, fugir com um bebê recém-nascido e ficar 16
Sim,
anos sem
e
falar.
E não ter contato, exatamente, que... não ter contato por 16 anos. É tipo, calma, eles só sugeriram que você casasse com o pai da sua filha.
Assim, sabe,
tipo,
não é como
beleza,
se...
Mas...
Gente, eles não fizeram nada demais, assim. Eu fico olhando e falo, sério, Lorelai, assim, tipo, me fala o quanto a sua vida foi tão difícil assim, sabe? Você não querer participar disso, ok, mas caralho, hein, tipo, meu... Too much, né? Too much.
É aquela rebeldia adolescente também, né? Que ela vive ali. Porque ela teve a Horror muito nova, né? Então, ela meio que entra naquela rebeldia adolescente ali e embarca na brincadeira de, ah, não, não dependo dos meus pais, eles não estão mandando em mim. Mas ela é o que concorda aí com a ideia de que ela não... Ela é uma péssima filha, na verdade. Sempre foi, na verdade. E ela é uma ótima mãe. Tem esses dois lados. Mas ela pensa que ela tá fazendo pra Rory tudo que a Emily não fez pra ela. Só que ela não vê o que a Emily fez pra ela.
E é bizarro o quanto, assim, ela não consegue enxergar por muito tempo a dor que a Emily sente, assim. Por exemplo, a gente vê um ano em que a Rory perde as estribeiras ali, onde o Mitchell demite ela do jornal e ela, tipo, larga Yale, larga tudo, não sei o que, não sei o que lá, e ela não fala com a mãe. E a gente percebe a dor disso, o quanto é sofrido pra Lorelai conviver com isso. Mas ela, tipo, ela de certa maneira, ela respeita, porque ela acha que é um processo da filha. E a gente não tem essa mesma análise pra Emily, sabe? Que tipo, aceitou isso por 16 anos e, beleza, através de muitas brigas aí no meio. Cara, se a Emily quisesse, de fato, interferir na vida da Lorelai, ela poderia, tipo, ela sabia onde a Lorelai trabalhava, entendeu? Ela poderia ter colado ali no hotel, tipo, todos os dias e insistido, entendeu? Uhum. Ela não, ela também respeita e é muito dolorido pra ela isso, entendeu? E falta, talvez, esse arco que conecte as duas coisas, né? Porque eu acho que beleza, é muito a gente como espectador fazendo esses paralelos, mas como a Domênica disse, tem gente que eu não sei, né, não consegue fazer esses paralelos, fica aí na superfície da superfície da superfície, então eu acho que falta um pouco, talvez, uns momentos em que a Lorelai pare e fale assim, olha só, how the turntables, como as coisas acontecem, não é mesmo? E agora eu estou na mesma posição que eu coloquei a minha mãe?
É muito complicado, porque eu fico pensando, se eu tivesse no espaço da Lorelai, o fato, por exemplo, da Emily, do Richard não ter ido atrás dela no hotel, como você disse, né? O quanto que ela deve ter ficado imaginando, nossa, eles me odeiam mesmo porque eu não quis casar e eles nunca aceitaram quem eu sou. Quando, na verdade, eles estavam passando por um processo totalmente de dor por ter tá longe da filha e da neta. E eles estavam sofrendo por isso, mas estavam respeitando a decisão dela, ao mesmo tempo que eles também estavam sendo extremamente orgulhosos, porque na cabeça deles, ela tinha que voltar e a única coisa que eles tinham de moeda era dinheiro. Tanto que quando ela volta por causa de dinheiro, né? E ela sabe disso, por isso que ela negocia, eu vou devolver tudo pra vocês, né? E aí eu fico falando, gente, caraca, né? Parece a vida real, não é mesmo? Assim, resumindo, a família de todo mundo é assim. É. Essa porcaria aí.
E você vê o alívio da Emily quando ela consegue essa brecha pra poder aproximar da neta, né? Que é uma coisa que ela sempre quis e nunca foi deixada pra poder fazer. Tanto que a aproximação dela com a Rory, a relação dela com a Rory, é uma relação muito mais harmoniosa, assim, apesar de tudo, né?
A Rory não tem muito o que provar pros avós, entendeu? Ela não tem, enquanto que a Lorelai, ela cresceu nesse ambiente onde ela, tudo que ela gostava era impróprio, de certa forma, ela sempre era inadequada, então ela cresceu com esse aspecto de tipo, fuck the police, de querer provar os pais errado, sabe? E essa é uma coisa que perdura mesmo na vida adulta. Enquanto que a Rory não, ela cresceu numa casa onde ela tinha liberdade de ser quem ela era. Quando outras pessoas, tipo, quando tem o negócio ali do baile de debutante e tudo mais, pra Rory é muito mais fácil aceitar fazer aquilo por uma noite, sabe? Pra agradar os avós, pra ver outras pessoas felizes, do que era pra Lorelai, porque pra Lorelai era, tipo, ela tinha que lutar tanto pra ser quem ela era, que pra ela, tipo, conceder um fio de cabelo era de muito, entendeu? Era conceder demais. Então, eu acho que as relações também vêm um pouco disso, assim, se a gente tava passando pano aí pra, tipo, Lorelai e Luke não se entenderem por 7 anos, a gente tem que passar um pano aí, porque eu acho que relações familiares e traumas familiares são traumas que duram muito mais do que, tipo, em relacionamentos, de fato.
Não, os traumas entre a Lorelai e a Emily são muito grandes, assim, até pra rebater, né? Essa revolta adolescente da Lorelai que permeia o resto da vida dela e esse não pertencimento dela na casa, na família, eu acho que é muito... Esse não pertencimento, eu acho que é o ponto mais chave aí. Porque apesar dela ter crescido num ambiente hiper privilegiado, numa situação de vida muito boa, ela não se sentia parte daquilo. E faz parte daquela ideia de você não querer ser igual aos seus pais, né? De tentar fugir daquilo ali que você viveu e não sei o quê. E ela carrega isso pra vida inteira a ponto de prejudicar muita coisa. E muitas relações foram abaladas que aí demorou temporadas pra poder dar uma ajeitada aí. E ela realmente não se vê no papel da Emily em momento nenhum. Talvez na sexta temporada, quando a Rory sai, né? E vai pra casa dela. Ela vai pra casa da Emily, sai de perto da mãe, não conversa com ela. Ela se sente mais nessa posição de entender melhor a mãe dela. De ver que, olha, eu fiz a mesma coisa aqui, eu posso perder minha filha, né? Tirando que ela não tava grávida e que ninguém expulsou ela, ninguém queria fazer ela casar com ninguém.
E a Rory começa a entender melhor também o porquê a mãe odeia tanto a avó, né? Porque ela começa, tipo, a sentir essa influência da avó, de querer moldá-la, de querer colocar ela em certos lugares e tal. Uhum. Então, eu acho que é a primeira vez que a Rory também sente essa pressão do status social que ela não sentia antes.
É meio complicado isso, porque eu volto a dizer, depois que eu entendi poucas coisas pelo olhar da Emily e que eu dei uma boa humanizada nela, ela tava fazendo o que ela achava que era melhor, que na verdade não é nada diferente do que qualquer pai, qualquer mãe, que seja pai e mãe, faça com os filhos, entendeu? A Lorelai também fez isso com a Rory. Ela fez isso com a Rory o tempo todo. Ela levou a menina lá pra Stars Hollow, construiu ali na comunidade uma história com todo mundo conhece essa criança desde que era um bebê praticamente, então a Rory é quase que uma filha de Stars Hollow, todo mundo conhece ela, todo mundo criou ela junto, né, mas não tão junto. E aí, meu, sabe, eu acho que o lance todo de você amadurecer vendo Gilmore Girls é justamente essa coisa maravilhosa que é você entender que por mais que o foco seja na Lorelai e na Rory, na verdade a protagonista é a Lorelai e tudo orbita entre as três, né? A Emily parece que ela tá sempre sendo jogada pro lado, mas ela não tá. É que ela é muito intragável, porque ela é muito certa o tempo todo, e ela é muito impaciente, e ela é muito, olha, as coisas são do meu jeito, porque é isso que eu quero. A Lorelai também faz isso, mas ela faz isso de um jeito fofinho, né? De um jeito irritando as pessoas ao redor dela e tal, mas elas são iguais nisso, as três são iguais nisso, se você parar pra olhar.
Mas... Eu acho que tem aí um fio que, na verdade, se estende pra, tipo, a série inteira e todas as relações. Porque a gente vê, tipo, diferentes pais tentando o seu melhor. Quando o Luke descobre que ele é pai, ele também ele caga
não lembra
muito.
Não lembro desse arco, não. Pelo amor
mas,
de
assim,
Deus.
Ele caga muito, ele caga bonitaço. Beleza, ele caga demais. Mas ele tá fazendo o que ele acha que é certo.
Sim,
entendeu?
Ele tá tentando.
Exatamente. A senhora Kim... também, ela tá tentando fazer o que ela acha melhor pra filha dela,
sim,
entendeu? E isso é tipo, ela ser uma aluna que não sai com caras e que é da religião, sabe? Então, assim, são diferentes formas e maneiras e todo mundo ali sofre uma pressão e a gente, é interessante a gente notar, tipo, as consequências disso nos outros relacionamentos. Porque, por exemplo, pra mim, o motivo pelo qual a Lorelai não consegue ficar com o Mr. Medina lá, que é o cara da primeira temporada...
Ou melhor,
é porque...
né? Convenhamos. Era o único que prestava
sim,
de verdade.
Eu gosto muito do Mr. Medina. Mas pra mim, é porque essa inflexibilidade, essa... Tipo, eu não vou mudar por nada e por ninguém, que é uma coisa que vem da infância dela e dos pais e de querer provar eles errados e etc, na verdade o que acaba destruindo o relacionamento deles, porque, tipo, relacionamentos amorosos pedem um nível de flexibilidade, né?
Sim.
E ela fica tipo, não, eu não vou mudar absolutamente nada da minha vida, eu não vou mudar um fio de cabelo por você.
Ela dá uma de Emily, sabe? A Emily
exatamente,
faz isso o tempo todo. E é por isso que ela não se dá bem com a Emily. Porque o Richard, ele é o... Assim, amo o Richard, de paixão. Só que ele nunca tá lá, né? E é muito fácil você amar alguém que nunca tá lá, sabe? Então...
Ele é aquele pai que tá trabalhando o tempo inteiro, não tá em casa e tá só naqueles momentos chaves, assim.
Exato. Então, assim, é fácil você amar alguém que nos poucos momentos que você convive, essa pessoa vai estar do seu lado... Ou ela vai aproveitar esses momentos pra tentar acariciar mais o seu ego, ou tentar te dar mais carinho do que te dar uns puxões de orelha, porque tem pouco tempo. E isso não é muito explorado na série.
E o papel de fazer isso é da Emily. O papel de fazer isso sempre foi da Emily, e ela é. E ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa chata, né? Vamos combinar, assim. Ela tem as convicções
sim,
dela,
ela é
defende. Ela defende as convicções dela, a unha e a ferro e fogo aí. Ah. Mas assim, ela tentou fazer o melhor. Igual você estava falando aí, elas. Todo mundo tenta fazer o melhor na série, né? E todo mundo falha miseravelmente nisso.
E eu acho. Sim.
Eu acho que esse é o grande charme, assim, porque o que é a vida se não a gente tentar fazer a coisa certa e falhar?
Todas as vezes.
Sim, e nenhum pai é perfeito, né? Não existe isso, uma fórmula mágica pra ser pai. Até porque é isso, assim, beleza. A Lorelai é uma excelente mãe, fez tudo pela Rory, ela foi o oposto da criação que ela recebeu. Beleza. Só que, tipo, essa sua criação, onde você nunca, tipo, disse não pra sua filha, onde você não ensinou, tipo, decepção pra ela, onde você não ensinou, tipo, oi, você também é um ser humano falho que vai cagar e o mundo vai cagar na sua cabeça, faz com que a Rory, toda vez que, tipo, alguma coisa dá minimamente errado, ela não saiba lidar. Ela torna, tipo, aquela coisa pequena numa coisa gigantesca.
Uhum.
E aí, tipo, vira um, meu Deus, então assim, quando o ex-namoradinho dela tá namorando outra menina, ela fica tipo, ai, mas como, entendeu? Ela, tipo, ela buga a cabeça dela. É, quando ela é demitida do jornal, buga a cabeça dela. Quando o Jess vai embora, é, tipo, porque ele tem preocupações maiores do que simplesmente ser um namorado da Rory, buga a cabeça dela, entendeu? Toda vez que ela é negada alguma coisa, a Rory não sabe lidar. Então assim, toda criação tem seu lado bom e tem seu lado ruim. E e nenhum pai vai, tipo, ser perfeito, entendeu? Minha mãe sempre fica, sempre fala assim, ah, não, mas a gente tentou o nosso melhor e não sei o quê. E aí, eu sempre, porque eu sou muito aberta, né? De falar, tipo, ah, não, eu sou assim hoje em dia por sua culpa. Foi você que me fez assim.
Ela,
e aí ela sempre... Ah, mas tipo, num tom de brincadeira e tal, mas também confundo de verdade. E aí é muito louco, porque assim, as minhas frustrações crescendo como filha são absolutamente diferentes das frustrações da minha mãe como mãe, entendeu? Uhum. Os lugares onde ela acha que ela falhou, eu não vejo falhas, e os lugares onde eu acho que ela poderia ter sido melhor, ela veementemente defende até hoje, falando tipo, não... Isso foi a escolha certa pra mim, entendeu? Então, não existe fórmula mágica. É isso aí. Beijos, pronto. Podemos encerrar esse podcast. Adeus, Gilmore Girls.
É, mas é isso. Eu até tô pensando, porque na hora que você tava falando, né? A Rory, ela... A forma como a Lorelai educou a Rory, que ela deu tudo pra Rory, fez a Rory, eu pensando, virar aquela menina que a gente viu no revival que a gente não gostou, entendeu? É isso. No final do dia, é isso que aconteceu. Porque, cara... A Rory, ela tem uma rede de apoio gigantesca por trás dela e parece que todo mundo fica orbitando em volta dela. É que como ela é adolescente, nessa época ninguém sabe lidar muito bem, né? Com frustrações de, nossa, meu ex tá namorando alguém, normal. Aliás, adultos às vezes não se sentem confortáveis com isso. Normal, faz parte do processo. O problema é que a Rory, ela quebra inteira. E aí ela precisa que muitas pessoas ajudem ela a levantar. E quando ela é levantada... Ela não tem força, que foi a força que a Lorelai, por quebrar a cara, desenvolveu e aprendeu a proteger, entendeu? E ela acaba ficando extremamente mimada. Isso é muito doido a hora que você consegue perceber. E esses personagens, eles não são perfeitos, né? Pelo contrário, todo mundo ali erra o tempo todo e todo mundo acerta em alguma coisa. E é isso. Relações familiares são complicadas, relações... Complicadas é muito forte, vai. Eu acho que elas são... Trabalhosas.
Complexas.
Acho que são trabalhosas. Inclusive, como é que vocês conheceram essa série?
Eu conheci com relações familiares também. Eu assistia com minha irmã. No domingo de manhã, passava no SBT. A gente acordava num bloco de séries que tinha no SBT. Passava Tal Mãe, Tal Filha. Então eu lembro que passava. E aí assistia algumas coisas, tal, gostava. E quando chegou na faculdade... Algumas das minhas melhores amigas da faculdade são apaixonadas por Gilmore Girls. Então aí, em 2008, eu comecei a ver mais série, que foi quando eu entrei na faculdade. Me falaram, não, assiste Gilmore Girls. Aí eu, uai, ok. Aí eu assisti e apaixonei.
E você,
pra
Ana?
Mim, começou porque eu assistia... Era o meu ritual assistir Warner o dia inteiro. Então eu chegava em casa da escola, eu almoçava vendo, tipo, Friends. Aí, em seguida, tinha outra coisa. Sherwood, vários negócios. E aí, tinha um dia da semana que era Gilmore Girls. E aí, eu meio que assistia, tipo... Ia passando ali e eu não tinha noção desse arco como um todo, assim, era uma coisa de tipo, ah, eu via por episódio e tanto faz se eu perdi um ou não. E aí eu acho que eu tava no colegial já tinha encerrado a série, e aí eu falei, putz, vamos ver inteiro, então, porque eu acabei de ver a finale e eu me toquei que eu nunca vi o começo. E a partir daí virou um ritual, assim. Eu, até o ano do revival, eu assistia pelo menos uma temporada, às vezes eu assistia todas as 7. Eu revia Gilmore Girls, eu tenho os box aqui em casa, então pra mim era tipo uma férias, assim, sabe? Eu vou tirar férias intelectuais. E aí eu revia Gilmore Girls. E eu acho que pra mim é um pouco por isso, assim, que eu consigo ver tantas versões, porque eu mesma acompanhei, tipo, a versão em que eu achava que a Rory era perfeita, a versão em que eu queria ser a Lorelai quando eu crescesse, a versão em que eu aprendi a gostar da Emily, sabe? Eu fui passando por esses processos e eu acho de verdade que eu cresci muito assistindo Gilmore Girls também.
Uhum, uhum. Gilmore Girls eu conheci aleatoriamente. Na noite que minha mãe faleceu, eu fiquei na casa de um ex-namorado meu enquanto o pessoal preparava as coisas do funeral, né, tal. E aí aquele clima super complicado, porque ninguém sabia muito bem o que fazer. Ele muito menos, coitado. E aí eles ligaram a televisão e tava passando, acho que no SBT à noite. Foi numa quinta-feira, isso. E aí o episódio que eu assisti foi aquele episódio que a Rory vai pro baile com o Dean. E eles dormem abraçados no negócio lá da senhora Pet, sabe? E
aí, na escola de dança.
Isso. É. Eu ia falar chiqueiro. Descobriu o nome do lugar, sabe? Tipo, é todo de madeira, né? Enfim, não é um chiqueiro, mas vocês entenderam.
Esse não é o episódio do Eu Te Amo ainda não, né?
Não.
O Eu Te Amo é no depois. Carro.
É o Eu Te Amo no carro, que ela sai correndo.
Isso, esse é o episódio que eles vão lá pro bar e tal, eles dormem juntos e o que me pegou foi que quando ela volta, a Lorelai briga com ela. Porque, eu não quero que aconteça com você o que aconteceu comigo. E tal, porque ela, enfim, achou que talvez eles tivessem feito bobice lá e tal, e pans, e aí assisti aquilo lá, olhei e falei, gente, de alguma forma isso faz sentido pra mim, sabe? Olhei pra Lorelai e falei, eu te entendo, não sei porquê, sei que você está errada ao mesmo tempo que você está tentando fazer o seu melhor. Me identifico. Beleza, aí passou vários anos e eu fiquei encanada. E aí eu procurei no Google de todas as formas possíveis depois que eu tive internet um pouquinho melhor, sei lá, uns 4 ou 5
tipo,
anos.
Menina dorme num chiqueiro e acorda
tipo
com a mãe brigando.
Cara, exatamente isso. Tipo, menina dorme com o menino abraçado depois do baile e mãe briga, sabe? Tipo, não aparecia nada. Porque naquela época o Google também não era assim o Google, né? Ele era tipo um, sei lá, um busca aqui, sabe? E eu lá, né? Aí, cara, eu baixei aquela merda em MRVB, entendeu?
Sim.
Na internet discada.
Quem nunca?
Era sofrido. Era sofrido, assim. Era assim, eu baixava um episódio enquanto eu tava assistindo, eu começava a baixar o outro, acho que pelo Inamp na época, e tipo, sei lá, pra eu assistir um episódio eu demorava, sei lá, o tempo de 3 episódios pra baixar, sabe? Enfim, foi aí que eu descobri Gilmore Girls e eu assisti ele inteiro. E eu me apaixonei, assim, total e absolutamente por essa série. Porque eu acho incrível nessa questão do quanto ela consegue criar personagens que a gente se identifique, que a gente consiga entender. E, ao mesmo tempo, eles são fascinantes. Porque, por mais que você tenha raiva deles, como, por exemplo, muita gente tem raiva da Emily porque fica do lado da Lorelai, quando você olha, você tá com raiva da Emily, mas você olha pra ela e fala assim, eu quero ter mais raiva de você, eu não consigo, porque você não é bem uma vilã, sabe?
Uhum.
São pessoas. E isso é tão difícil de fazer, né? É muito, muito foda, assim. Eu acho maravilhoso. Agora, você quer sentir raiva mesmo, é só a gente falar, né? Enfim, da galera macho da série, porque esses daí, olha, tá de parabéns. Eu não sei qual que é o problema da Amy Sherman Paladino, espero que ela tenha feito terapia.
Que, cara, mas cara, eu queria falar um negócio sobre a Amy Sherman. Porque você me falando isso dessa cena me fez pensar o seguinte. Porque nessa cena tem a Emily também aparece lá e elas estão super preocupadas. E a Emily fica tipo, ela tá transando com esse menino, uhum, e ela vai engravidar que nem você. E a Lorelai tá tipo defendendo a filha. E aí quando a filha aparece, ela fica puta com a filha. E aí isso me lembrou do fato de que a Amy Sherman sempre, o tempo todo, falou assim, eu sempre tive uma visão pra série, eu sei quais vão ser as três últimas palavras, eu sei qual vão ser as três últimas palavras, e aí no revival eu estou grávida.
Ah, vai que
decepção. Só que no revival...
Completando a palavra.
Assim, No Revival, a Rory tem a minha idade. Entendeu? A Rory tem, tipo, 30 anos de idade.
Tem 32.
Se você tá grávida. É, tipo, foda-se você tá grávida. Não. Uhum. Tipo,
tá na hora, inclusive, né? É isso aí.
Exatamente.
É, assim, a sua janela de tempo tá acabando, amiga, sabe? Só tem mais uns 8 anos aí.
Isso me faz pensar que era pra gente ter uma Rory grávida, tipo, ali na 7ª temporada.
Será?
Entendeu? Porque eu acho, de verdade, que o problema do revival é que a Amy Sherman Palladino tinha uma visão do que ela queria fazer na série. E ela não mudou essa visão, apesar de, tipo, os personagens terem envelhecido tanto, entendeu? Essa é a minha teoria da conspiração.
Cara, que maluquice. Porque, assim, eu acho que essa série entrou também na questão da greve dos roteiristas e coisa assim. Será?
Ah, eu não sei em termos de timeline, mas eu acho que provavelmente.
Enquanto a gente olha aqui, eu estou pesquisando. Calma aí.
Tá. Enquanto frango jornalística.
Vai lá.
Jornalicia.
Faz aí
a gravação.
Então,
cara.
Mas
eu entendo
o que
você
é
tá
que, assim,
falando.
A 7ª temporada mudou, né? Mudou todo mundo. A equipe, os roteiristas, tudo.
Sim.
Era tudo diferente.
Sim. E aí tem aquela 6ª temporada que é uma coisa de.
Não pegou.
Outro, né?
Não pegou.
Não?
Não, porque foi de 2000 a 2007 e a greve dos roteiristas foi de 2007 a 2008.
Nossa, foi quase então, hein?
Ou seja, ela foi ruim por conta própria mesmo.
Assim, teve alguns problemas aí, eu acho, né? Inclusive entre os produtores e a criadora e tal, mas enfim. Mas eu fico pensando por causa daquela 6ª temporada. Aquela 6ª temporada me pareceu muito também um atendimento a pedido de fã. Porque série que se estende muito tem isso, né? Eles tentam depois começar a verificar o que os fãs querem. Antes de existir o revival, a você que está ouvindo, os caras que faziam série faziam isso com a gente. Então a gente ficava dando opinião aleatória, que nem existia Twitter também. E eles pegavam as piores ideias e faziam temporadas como a 6ª temporada de Gilmore Girls. Onde o Chris volta e a Lorelai resolve casar com ele e fica uma merda inacreditável. Porque nada faz sentido naquela temporada, sabe? Tipo, nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Gente... 24 horas jogada, tipo, no fuso, né?
Cris, né? Que personagem inútil.
Cara, olha... assim, eu gosto do Chris. Eu vou aqui defender o Chris.
Ele é bad boy, dele. Né? Quem que não defende o Chris?
Eu acho que o que estraga o Chris é justamente essa última temporada, a 7ª. Que eu nem sei o quanto eu posso contar com ela, sabe? Já que não foi a Amy Sherman que tava como showrunner e tal, eu não sei. Mas eu acho que até aquele ponto, o Christian, na verdade, é um cara que sofreu as mesmas coisas que a Lorelai, só que ele não teve a força de, tipo, de caráter, de persistência que a Lorelai teve, entendeu? Porque, assim, vamos combinar, de fato não é pra qualquer um você sair da casa dos seus pais aos 16 anos de idade e se virar, entendeu? É muito difícil. E o Christopher, ele faz isso, e aí só que ele tá perpetuamente ainda tentando, tipo, viver os dois mundos, entendeu? Viver o mundo em que ele é a pessoa mais verdadeira e honesta com ele mesmo, e ele tá querendo viver o mundo em que ele é, tipo, o filho que os pais dele sempre quiseram, e obviamente, como ele tá, tipo, só vivendo meias verdades e metade aqui e metade ali, ele não é bom em nada. E ele também tem isso de, tipo, ele não saber lidar, então ele foge, que, sendo bem sincero, é uma coisa que a Rory tem também.
Sim.
Então, assim, tipo, eu acho que até certo ponto, o Chris é um cara que eu gosto e eu entendo. E eu entenderia muito mais se ele fosse perpetuamente esse pai que estava ausente. E que aí, quando ele vira pai de novo, percebe... Puta merda, eu caguei, né? Desculpa, eu caguei. Mas aí, o que... E eu gosto, eu acho que, tipo, os atores... O ator que faz ele e a atriz que faz a Lorelai tem uma química que eu fico... Então, quando eles têm cena juntos, eu fico, caralho, eu consigo ver o quanto eles se amaram na adolescência. Eu consigo ver o quanto essa relação foi importante. Pra mim, o problema é você querer, então, enfiar a goela abaixo esse relacionamento num espaço de 5 minutos, né?
Eles tiveram um relacionamento e acabou. É isso aí, gente. Para. Chega. Não dá mais.
Às vezes você tem um relacionamento, não dá certo. Algumas vezes pessoas têm relacionamentos de sair em filhos e isso não tem nada a ver com dar certo ou dar errado. E é isso, tá na hora das pessoas aprenderem as diferenças. Mas o Chris, ele é um personagem complicado mesmo. Eu acho que eles ficaram muito jogando com ele de um lado pro outro, sabe? No decorrer da série toda. O jeito que ele aparece na apresentação dele pra série, tipo, chegando de moto, todo bad boy, não sei o quê, e super sendo legal com a Lorelai e todo mundo. Sabe? Super legal. Aí depois, né, vira aquilo lá, sabe? E depois no revival, tá lá só pra Rory me virar pra ele e falar: pai, foi muito difícil você crescer sem ter contato comigo. E aí você fica falando: sério mesmo que você vai fazer isso? Você vai querer criar teu filho sozinho, sem o pai, que possivelmente é o Logan, né?
Uhum.
Dá a entender. E aí você não vai dar nem chance pro cara. Você escolheu isso como se fosse quase a mesma coisa que a sua mãe fez com seu pai. Porque não foi a mesma coisa, sabe, Rory?
Né? Exatamente, a Lorelai dá todas as chances do planeta Terra pro Chris.
É, ele só não quiseram
fazer. Ele foge todas as vezes.
É, sim, ele não tava afim, sabe? Era um namoro e é isso, ele não queria se comprometer, mas aí ainda fecha com isso da Rory tentando se descobrir enquanto mãe, enquanto ela tá nesse lugar de filha, como se fosse a mesma coisa, eu olhando e falando: nossa, Rory, tipo, há um limite de coisa que você pode errar num revival de 4 horas, sabe?
A não ser que ela tenha transado com um mendigo na rua, o pai com certeza ia apoiar ali, né, no caso dela.
Existe uma teoria na internet que o pessoal tentou levantar de que talvez ela poderia ter engravidado do cara que se vestia lá com o bicho lá da Comic Con esquisita lá deles, lembra? Que ela tem um...
Nossa, meu Deus, é tipo de um cara aleatório,
é,
então.
É, lembra que tem um cara que ele tá fantasiado e tal, né? E
mas aí... amiga, eu acho que não, sabe por quê?
Não bate o tempo.
Não, além disso, eu acho que existe ali... nesse revival, um paralelismo com a história da própria Lorelai, sabe? Então, o Logan é o Chris, uhum, que é o rico, o privilegiado, o que não... inconsequente.
Uhum.
E aí, obviamente, é o Jess que vai ser o verdadeiro pai dessa criança, apesar de não ser o pai biológico, da mesma maneira que o Luke.
Ou família sofrida, né? Que goza e cria o filho dos outros. Puta merda.
Só que, assim, pra mim, esse paralelismo não cabe, não cabe, porque essas pessoas não são as mesmas pessoas, entendeu? As circunstâncias são diferentes, ninguém ali tem 16 anos de idade, uhum, entendeu? Tá todo mundo
muito mais velho. O namoro dela com o Luke evoluiu, eles tinham uma relação, digamos, ok, quando ela tava na faculdade, depois virou aquela zona, né? Aquela, uhul, traição, é isso aí! Vamos viajar pra Londres e ser a 50 tons de cinza dele. Mas, até certo ponto, era uma relação que funcionava, assim. E ele não era uma pessoa completamente responsável igual o Chris era. Ele sempre foi, na verdade, bem mais responsável, assim.
O Logan?
É, o Logan.
Não acho que ele era mais responsável, não.
Não, mais responsável que o Chris.
Não sei, porque a gente só vê o da Chris o que a gente tem naquelas poucas cenas da Kinsey lá, do baile de 15 anos dela, da Lorelai, né? E os dois, tipo, pulando a janela e depois eles meio que se separando e só, mas não dá pra gente considerar
isso.
Ele,
não, mas você vê ele no futuro também, que ele não tá a pessoa, sou um senhor responsável aqui.
Ah, tá, mas a gente vê o Logan também no futuro, que tem uma noiva e tá saindo com a ex da faculdade. Que responsabilidade ele tem?
Mas, novamente, tipo, pra mim isso é confuso, porque a construção de personagem não cabe com a construção de personagem da série. Porque, beleza, na série, a gente conhece o Logan como ele sendo esse riquinho, filhinho de papai,
em
nome de Asperatus, pulando lá da torre, blá, blá,
blá. O guarda-chuva, ai.
Exatamente. Tipo, esse cara que não tá nem aí pra faculdade, o cara que faz loucuras, que não sei o que, não sei o que lá.
Uhum.
Mas o
com
Logan
certeza
que a gente vê no
USP.
Final...
Engenharia, possivelmente.
Mas o Logan que a gente vê no final é um Logan que tá começando a crescer, entendeu? É um Logan que, tipo, poderia ter ido trabalhar com o pai e ele escolhe não. Ele escolhe começar o próprio negócio e se fode e persiste. Então, assim, não dá pra eu sair dali dizendo que, nossa, meu Deus, como o Logan agora é maduro, nossa, uau, que crescimento. Mas eu consigo ver um vislumbre, sabe? E aí, o corta Fade to Black, a próxima cena é tipo ele com uma noiva, tipo, transando com a Rory em Londres, sabe? Então, é tipo, pra mim, uma evolução não cola com a outra e falta essa explicação do que aconteceu no meio tempo, né?
E pra começar, a Rory nem ia pegar ele de novo. Já tinha, tinha finalizado ali, gente.
Exatamente. É tipo, e conhecendo o Logan, do jeito que ele é, tipo, orgulhosinho, nem fudendo que ele ia ficar com uma menina que ele pediu pra casar e ela disse não. Vamos combinar? O Logan é esse tipo de cara macho orgulhoso.
E eu acho que nem tinha clima mais também pra ficar junto, não tinha nada do tipo. A Horror tava tentando outra coisa, não é uma espécie de recaída aí. Porque vamos combinar também, não era, nossa, que amor maravilhoso que os dois não. tinham, uma química enorme, não podia ver um outro que saía faísca.
Nossa, que história incrível que eles tiveram, né? Melhoraram muito enquanto pessoas, né? Não, gente, foi um fogo no rabo de faculdade, todo mundo teve um.
Sim.
Essa risada constrangedora.
A risada da Ana aí foi bem aí. Lembrei de um fogo no rabo meu na faculdade, que ó.
Não, a Larissa não está aqui, mas ela pode atestar que não teve nenhum. Mas eu lembrei de...
Ah, mas queria ter muito esse fogo no rabo, hein? Nossa senhora!
Exatamente, lembrei de possibilidades que eu fiquei tipo, nossa senhora, ainda bem que não, né? Brasil.
Você teve Jesus o fogo no rabo, protegeu. Mas ele não incendiou do jeito que você queria. Ficou só no seu rabo, esse foi o problema, mas teve.
Mas hoje em dia eu fico, graças a Deus, ainda bem que ficou só no meu rabo.
É, amiga, todo mundo fica assim, a não ser que você casou com a pessoa. É assim, é normal, faz parte da vida.
Mas já que estamos aqui, então, já que a gente fez esse bololô, a gente já falou do Chris, do Medina, a gente já falou do Logan, vamos só brevemente falar do Jazz, então?
Jazz maravilhoso, te amo de montão, virou o Jack do This Is Us, e isso é suficiente. Se você assistiu Gilmore Girls, você tem que assistir This Is Us. Se você não assistiu Gilmore Girls, você também tem que assistir This Is Us. Até semana que vem.
E aí, na sua cabeça, você finge que essa foi a realidade dele, né? Ele, tipo, ele casou com
com a Mandy Moore. Não, claro que não. É só porque o ator é muito bom. E, tipo, como não amá-lo, né? E eu estou aqui, claramente, fazendo uma propaganda de This Is Us.
Sabe que eu não vi This Is Us ainda, porque eu não tô num momento da minha vida que eu posso ver séries muito tristes.
Ela aí não
eu
é falei, triste. Não,
nossa, Franguito, tô com você, cara. Eu assisti a primeira temporada, eu chorei em todos os episódios. Eu falei, ah, não tenho estrutura emocional pra isso, né?
Nossa, gente, mas ela não é triste, ela é emocionante, é diferente. Não confundam as coisas. Triste é a vida não, é bela. Mas...
Ah, buongiorno, principessa.
Sabia.
Eu já contei, né, que eu fiquei 6 meses falando buongiorno, principessa.
Não sei se você já falou. É o frango. Se você fica falando pra ele, ele vai ficar respondendo.
Rua, você ficava buongiorno, principessa.
Eu juro, chegava no
padeiro e ficava buongiorno, principessa.
Pois é, eu chegava. Foi na época do ensino médico assistir. Aqueles que desvia completamente do assunto, né? Mas eu assisti.
Amigo, bora lá.
Eu assisti O Ladrão de Bicicleta, filme classicão também italiano, e eu passei 6 meses falando bicicleta. Na sequência, depois desses 6 meses, eu achei que eu tava livre. Eu falei, nossa, vou assistir A Vida é Bela. Aí foram mais 6 meses falando bom de ouro no Principessa.
É, porque é igual a ressaca de série, né? Você cura pegando uma outra série de 10 temporadas, né? E é assim.
E aí foi por um acaso que eu acabei não indo fazer italiano pra poder... foi por uma tecnicalidade que não tinha turma, porque eu ganhei uma bolsa. Aí eu troquei a bolsa do italiano por uma bolsa de programas Adobe.
E daí ele se formou depois, e se tornou Harry.
Não, eu ia falar que anos depois vieram aqui só pra boicotar o nosso podcast. Ou seja, seria melhor ter aprendido italiano, não é?
Você viu como é que a vida é das coisas, né? E a própria vida tira. Vida bandida. Enfim.
Enfim, né? Voltemos aí. Eu concordo com... Eu gosto do Jazz. Eu acho que ele é... Todas as críticas dele são críticas por um adolescente, porque ele é um adolescente ali, sendo rebeldinho sem causa. O relacionamento dele com a Rory é saudável? Não muito. Mas qual o relacionamento da Rory foi saudável, né? Vamos combinar.
É verdade, nenhum.
O Jim é um banana. Eu gostaria de socar a cara do Jim.
Tadinha do Jim.
E é impressionante, eu não sei se vocês têm contato com esse mundo, submundo, mas tem uma base de fãs do Jim que é enorme.
Uhum. Ele é romântico,
nossa, mas
né?
Por quê? Ah,
eu
gente,
não sei.
Mas só que assim, é muito claramente aquele primeiro romancinho adolescente, uhum. onde, tipo, o que vocês têm em comum é um fio de cabelo, entendeu?
Sim.
É a tensão sexual. Porque
o que você tem em comum é que
dois...
você é um ser humano e ele também, ou pelo menos você acha.
Exatamente.
Né?
Porque os dois têm zero em comum. Eles têm gostos diferentes, eles falam sobre coisas diferentes, eles têm vivências diferentes, tipo.
Sim.
E o ainda depois da fase da barbaridade, né? Quando a Roger tá na faculdade, então assim, a relação deles pós é terrível também.
Se não tivesse aquilo, até que seria igual, mas assim, eu acho que o lance... Opa! Eu acho que o grande lance do Jean é que ele é esse primeiro namorado, e tipo, o seu primeiro namorado ou a sua primeira namorada, via de regra, é o seu primeiro melhor amigo ou melhor amiga.
E ele é um menino da igreja, você pensa, trazendo pra realidade aqui, é aquele menino da igreja que você encontra ali de vez em quando, é o bom moço da cidade, mas que é a tradicional família mineira, assim, que é o pai, a mãe, os filhos e a amante.
É, se fosse só mineira tava bom, né, mas enfim. Mas é isso, né, e ele é muito bonzinho, e eu acho ainda que o Jim talvez ele seja um pouco incompreendido. Eu acho que como o primeiro namorado da Rory, ele foi quase que um herói, sabe?
Porque, é porque os dois ali estão se descobrindo. Ela também é meio
insuportável, né? É, e eles estão aprendendo, sabe? Tá tudo bem. O Jazz, ele já chega nessa coisa mais de... Quero completamente o oposto daquele meu primeiro namoradinho fofinho. E aí vem o Jazz todo, tipo, revolts. E ele te seduz porque, nossa, ele é super inteligente, sabe? Quando você tem uns 17, 18 anos, você realmente acha que inteligência é um grande tirarã da coisa. Aí depois você descobre que inteligência é uma outra coisa, porque o Jazz, ele era meio estranho, né? Ele tinha altos problemas ali que ele tinha que resolver. Mas ele não era uma pessoa ruim. Na verdade, nem o Jim é ruim. Só o Logan que eu acho que é um bosta mesmo, mas aí é...
E eu acho que de todo mundo ali, ele é a pessoa que lida melhor com esses traumas familiares que a gente tava falando, entendeu? Em termos de, tipo, crescer e talvez não superar, mas aprender a lidar com eles.
Porra, mas porque ele é o único que tem esses problemas?
Ah, cara, não, porque, assim, beleza, os problemas dele são muito mais profundos, de, tipo, o pai abandonar, a mãe ser meio porra louca, tipo... Só que todo mundo ali tem problemas com os pais. A Lorelai tem problema com a mãe, que ela nunca resolve.
Ah, não, eu tô falando dos três meninos só, Ana.
Ah, tá, é. Mas o Logan também tem com os pais dele, de tipo, de... Os pais quererem que ele caiba...
O Logan tem white people problem.
É
uma
sim,
outra coisa.
Mas, gente, mas, tipo, é um nível de problema que a Lorelai também sofreu, entendeu? De, os pais quererem te encaixar numa caixa social que você não se sente confortável. Mas o que eu acho é que, assim, o Jazz de todos esses é o único que a gente vê ativamente indo lá e confrontando essas pessoas todas e, de alguma forma, fazendo paz o suficiente com aquilo pra, tipo, poder voltar e conviver. Quer dizer, a maneira como ele termina a temporada dele com o Luke... Ele tá, tipo, eles estão brigados, entendeu? O Luke tá puto que ele foi embora do nada, abandonou, e o Luke fez tudo aquilo por ele. No entanto, quando ele volta adulto, ele é grato, ele consegue fazer esse caminho que a gente acabou de falar que a Lorelai não consegue fazer em relação à mãe, entendeu?
Sim.
Mesmo
e nenhum
ela
deles fez, na verdade.
Exatamente.
Até o revival.
E o Jazz meio que faz, né? Porque o Jazz volta a ter contato com o Luke. O Jazz percebe o quanto foi difícil... Várias coisas, o quanto foi difícil pra mãe dele, o quanto foi difícil pro Luke. E isso não quer dizer necessariamente que, ah, meu Deus, então está tudo curado, tudo maravilhoso, a gente se ama para sempre. Mas, pelo menos, ele faz esse movimento que a gente não vê nos outros. Então, assim, de todos, no Revival, eu acho que a pessoa que está mais bem estabilizada mentalmente ali... A única pessoa com a qual eu falaria assim, ah, você faz terapia, né, que bom, é o Jazz.
É, isso. E isso é triste, né, se a gente for parar pra analisar, porque, como você disse, o Jazz, ele é o que tem problemas mais profundos com relação à família. Todos eles têm, mas, assim, o floco de neve, deixa eu te contar. Você nasceu, você se identificou como um ser humano, você vai se perceber diferente... E você vai perceber que você tem problemas. O lance é que todo mundo tem também. E nem sempre são os mesmos, né? E alguns problemas são muito mais difíceis de resolver do que outros. Isso é um fato. Agora, o Jazz, ele carrega, né, toda essa questão por causa da mãe dele, do pai dele, não sei o quê, que é muito mais complicado do que, nossa, eu sou um menino super rico que fiz faculdade e eu posso comprar o mundo porque meu pai tem esse dinheiro. Sabe? Tipo, não é o mesmo problema.
Sim, exatamente. Eu vou ser um magnata do jornalismo ou eu vou ser um magnata da indústria de tecnologia que eu mesmo vou colocar R$1 milhão que meu pai me deu, sabe?
E aqui eu até me sinto, assim, com vontade de falar que o Logan, ele não tem um problema. O que o Logan tem é uma dificuldade de conseguir estabelecer um relacionamento saudável com os pais dele. Isso não é um problema. O Jazz tem problemas. Entendeu? O Jazz foi abandonado, é outra coisa. sabe? Então, é outra questão. Só que aí, o Jazz é justamente esse que volta e ele tá melhor resolvido, né? E que coisa triste você perceber isso, porque os outros tinham recursos também, tinham ferramentas e resolveram não fazer nada. Sabe? Que bad. Poxa.
É, a gente vai ir caminhando pro final desse jeito assim? Como é que é?
Eu acho que sim. Não é? Nossa, ficou meio... Gente,
não,
faz
agora
terapia,
a gente vai entrar,
sabe,
aqui num ponto muito importante, porque esse podcast, ele discute personagens. E quando a gente fala de Gilmore Girls, Stars Hollow é um personagem também.
Ah, sim, a cidade é.
Bom. Olha, eu tenho uma questão com Stars Hollow.
Lá vem. Pensa bem o que você vai falar pra não acabar com o meu sonho, hein?
Pra mim, Stars Hollow é muito idealizada. Num nível que, assim, enquanto eu consigo encontrar algumas nuances aí, em tipo, beleza, eu fui crescendo e fui percebendo camadas por trás da Emily, por trás da Lorelai, etc.
Uhum.
Stars Hollow é tipo, falta um pouco da intriga e da inveja de cidade pequena.
Ela é plana, né? Ela é meio cidade dos sonhos.
Exatamente, ela é muito lúdica, ela é lúdica, uhum, demais, entendeu? Ela,
sim,
é quirky demais. E eu acho que, assim, tipo, eu nunca morei em cidade do interior, mas a minha família vem de uma cidade muito, muito, muito pequena, em Minas, Borda da Mata. Assim, a vivência de cidade pequena não é aquela, não é aquela, é a vivência de, se você é uma pessoa estranha, todo mundo vai te achar estranho, entendeu?
Uhum.
Ninguém vai ficar tipo, hahaha, esse é o louquinho da cidade que a gente abraça. Vai ficar todo mundo, ha, 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 esse é o louquinho da cidade, que é o pária, entendeu? Então, assim, beleza, tem esse nível de, tipo, ah, todo mundo se conhece, ah, todo mundo estende a mão, ah, não sei o quê, beleza. Tem essas festas do interior, lá na minha cidade tem a festa do milho. legal, também faz parte. Mas eu acho que falta um pouco do nível de, tipo, de uma fofoquinha, do nível de, tipo, um sei lá, o lado onde todo mundo se conhecer se torna uma coisa ruim e não uma coisa boa, sabe?
Até tem isso, mas é muito escondido por trás do humor da Lorelai. Tem vários problemas. Quando eles estão fazendo aqueles conselhos que junta todo mundo, a gente olha para aqueles personagens e você vê claramente várias camadas deles e você vê que isso reflete na cidade e na convivência geral. Só que você olha e você fala, meu, é isso daí, eles são assim, não vai mudar, e aprenda a lidar com isso. Você quer mais do que aquela cena maravilhosa de quando eles colocam aquele semáforo que ele fica um tempão fechado para uma pessoa passar? E aí elas têm que sair, elas ficam lá e o episódio acaba, sabe? Parece o Kamehameha, né? No próximo episódio aquele negócio tá fechado ainda, né? Então eles têm, só que aí joga de volta para os coadjuvantes. Assim, eu acho que o Frango pode falar melhor da cidade de Stars Hollow, mas os outros coadjuvantes que montam Stars Hollow, né, que habitam naquele lugar, eles são muito bons também.
Uhum.
Sim, eu acho que, na verdade, a cidade aí entra mais... Porque a gente tá falando uma série quase que é uma dramédia, né? Se a gente puder classificar de alguma forma, assim. Porque ela é um drama com pitadas de comédia ali no meio. Uhum. E a cidade entra como cenário e como o alívio cômico da situação, assim. Porque os personagens secundários, aí não os mais próximos, né? Tipo, a Suki, a Lani, e os outros personagens mais próximos da família da Lorelai, mas todo mundo que tá orbitando ali na cidade, eles entram muito como alívio cômico mesmo.
Isso.
E como alívio cômico, não precisa dessa profundidade. Tem essas camadas que a Dô comentou aí, as assembleias da cidade mostram isso bem, tem as intrigas todas, as intrigas estão presentes ali, mas elas são usadas de forma mais cômica mesmo. Porque eu acho que a intenção é usar a cidade pra dar uma suavizada. Porque a gente vê que as situações ocorrem, sei lá, tem 70 mil festas na cidade. Isso nunca vai acontecer na vida real. Tem festa de tudo. Ah, cara, vai ter a festa da plantinha, do mato que nasceu na praça. Tem a festa. Aí eles enfeitam a praça inteira, o coreto, botam o mato na cabeça do coreto. É isso aí que funciona lá em Stars Hollow.
Na verdade, tem. Mas... sim, é que Stars Hollow é um eterno pré-campanha, é uma eterna pré-campanha do cara lá, eu esqueci o nome do prefeito da cidade.
Do prefeito, é.
Então, assim, claro que tem. Em época de eleição também, a gente tem carreata.
Não é?
Taylor, isso. Em época de pré-eleição, a gente também tem festas aleatórias, assim, no interior. Então, claro que existe isso, frango.
É, mas assim, né? Não todo dia.
Mas eu acho que isso também é um toque, assim... Gilmore Girls, eu diria que cabe muito numa série, tipo, mais realista, tirando dois fatores. Que um é a velocidade das falas, que é uma coisa muito da escritora, né, da autora, ela tem esse papo muito rápido. E Stars Hollow, entendeu? Stars Hollow é o elemento de realismo mágico da coisa. Pra mim, eu gosto, eu aceito, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que a história como um todo, o roteiro e os personagens e tudo mais, ganharia mais se essa cidade fosse também igualmente complexa, no sentido de, tipo, as coisas que acontecem ali, essas intrigas, etc., têm consequências para as personagens e ajudam a trama a crescer. Porque eu acho que, beleza, até tem, de fato. É, mas eles são muito... paralelos, sabe? Eles, tipo, são raros os momentos em que você fica assim, ai, meu Deus, então agora vai ter uma consequência, né? Isso. Que é, tipo, ah, quando o Luke vai comprar a casa lá, que ele vai morar com a Lorelai, você fica, ai, meu Deus. Mas esses momentos são muito raros, eu acho que poderia ajudar, tipo, a desenvolver melhor os personagens se não fossem. Mas, como um todo, beleza. Você quer fazer um realismo mágico? Eu estou aqui pra isso, meu filho. Eu sou, tipo, a rainha do realismo mágico. Botou um pouquinho disso, eu já tô, tipo, sua fã.
E o Kirk, gente? Não é o melhor personagem do mundo?
Eu gosto do filme que ele faz, o curta-metragem dele.
O curta-metragem é maravilhoso. Acho que é a melhor coisa que esse personagem já fez.
Não, quando ele faz a mímica também com a música do Koyaanisqatsi tocando no fundo, assim, Koyaanisqatsi, e ele sendo mímico. Eu amo aquela cena.
Cara, o Kirk foi o erro, né, de criação de personagem aleatório por questões de contrato mais bem colocados nas séries dos últimos, sei lá, 20 anos. Porque o ator, ele não ia fazer aquele personagem. O personagem do Kirk não existe na série original, né? No script original. Tanto que, não sei se vocês lembram, mas na primeira temporada, quando a Rory vai pra Chilton, a Emily resolve que ela tem que ter internet. Chique,
uhum,
rica.
E é o Kirk que instala. Uhum.
Pois é, é o Kirk que instala e ele não chama Kirk aí. E aí depois ele volta, né, e tem todo um desenvolvimento dele, uma questão de construir uma família, e tipo, tem todos os empregos do mundo, até chegar no revival onde ele tem a incrível ideia de ter um Uber, que não é a mesma coisa que Uber, sabe? E cara, muito bom, ele é muito aleatório.
Eu acho que ele é o personagem do realismo mágico aí que a Ana tava falando, porque é uma pessoa que não vai existir nunca.
Pode ser. Eu acho que a gente não pode terminar, embora já a gente não ia gravar 90 mil horas, né? Mas estamos aqui há 90 mil horas. Já faz 84 anos que a gente tá gravando esse episódio, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar do Michelle e da Suki. Porque eles são fundamentais também pra Stars Hollow e pra Lorelai e pra Gilmore Girls, sabe? Não tem... Gente, é muito personagem, né?
É muito.
Porque a gente não falou
da Lane também, por exemplo.
É, a Lane também é bem importante. E eu fico... Cara, eu fico até hoje muito chateada que o menino Seth Cohen saiu pra fazer DLC. Porque, porque o outro cara que fica com a Lane, eu fico tipo, não, menina, não, você merece muito melhor do que isso. E, assim, o revival, eu tava tipo, beleza, você quer ser filho da puta? Beleza. Você quer cagar no pau? Aceito. Desde que você dê um destino melhor pra Lane do que, tipo, ela ser a mãe que fica em casa enquanto o marido dela é bem sucedido na carreira que ela queria ter. Sabe?
Bom, não foi isso que aconteceu, né? Ele é mal sucedido em tudo.
E vão combinar também, né? Ninguém esperava que ele fosse bem.
Pois é. Pelo menos isso foi respeitado no decorrer aí, né? Da criação do revival.
É, mas assim, o revival trata a Lane como se ela fosse ninguém na história, né? Sendo que pra mim, eu tava muito envolvida na história dela. Porque pra mim, ela, tipo, muito mais do que a Rory, ela é a pessoa que mais se assemelha à Lorelai. A vivência da Lorelai. Em termos de, tipo, uma família que a oprimia no sentido de, tipo, querer impor uma certa verdade, uma certa vivência nela e ela querer fugir disso e como ter uma boa convivência com essa mãe. É, e aí ter filhos muito cedo e como poder ter uma carreira que você quer e aí a sua carreira a Lorelai só conseguiu montar o próprio hotel muito tempo depois, entendeu? Ela ficou trabalhando pros outros por muito tempo. E eu gosto dessa ideia da Lane também, ser essa pessoa que ficou trabalhando numa outra coisa por muito tempo, porque ela não conseguia entrar na carreira que ela queria. Eu acho que ela merecia muito melhor. E aí o Revival Sim. simplesmente esquece que ela existe, sabe?
Sim, eu também achei. O Revival simplesmente ignorou a Lane. Eles dão um pouquinho mais de atenção pra Paris, mas eu acho que não foi uma atenção boa, assim, sabe? Agora, a Lane, meu irmão, ela vai sendo esquecida, né? Progressivamente pela Rory no decorrer da série original.
Uhum.
E no Revival só aparece lá na feira pra gente ver o suposto pai dela dando um tchauzinho, sendo que na série original nem se fala se esse cara existe ou não.
Exatamente, porque não importa, tanto faz, entendeu?
Mas eu...
Aparentemente, para os fãs era muito importante que o velho Kim aparecesse lá, mas.
Ai,
sabe?
Gente.
Tipo, quem é você que você tá fazendo aí? Você existe, sabe?
É, galera, prioridades, né? Por favor.
Mas eu entendo ela ir sumindo ao decorrer da série, assim, porque a história dela e da Rory, que são as duas que estão ligadas e que motivaria ela aparecer, elas começam a afastar demais, assim. É aquele. É quase aquele amigo seu de adolescência que você era muito grudado e que a vida foi separando os dois.
Sim, mas é isso, né? Eu acho que, assim, em termos de personagem, eu gosto muito mais da Lane. Eu acho que ela tem muito mais coisas interessantes para serem ditas e vividas e aprendidas do que a Rory. Porque chega um momento em que eu acho que a história da Rory, especialmente quando ela tá, tipo, quase se formando em Yale, quando ela se muda lá pro apartamento do Logan, que é tipo um puta apartamentaço, a história dela vira um pouco tipo, ai, pobre menina rica, né? Que vida tão sofrida que você tem.
É.
Que foi isso, gente?
Ah, é que a gente começa lembrando umas coisas assim, a gente começa a ficar meio chateado, né? Começa
a ir destruindo um pouco a série, né? Tirando, tipo, camadinha por camadinha tudo que você ama.
Mas aí, voltando pra outra personagem aí, é ótimo ver a Melissa McCarthy começando aí, né? No primeiro papel importante dela mesmo.
Sim, hoje em dia ela é, tipo, importante demais pra sequer ser associada com Gilmore Girls, né?
Pois é, assim, e o personagem dela é maravilhoso também. É outra que tem, tal qual a Lorelai, tem vários problemas pra poder... Várias motivações pra poder crescer aí na vida, pra tentar buscar o que ela quer. Eu acho que as duas funcionam bem como um par, assim. Quando elas estão brigando, é a situação que a gente fala, não, gente, para com isso, para de brigar, essas duas são muito boas juntas.
É estranho pensar que não era pra ser a Melissa McCarthy, né? Era pra ser a mulher que faz agora a Mrs. Maisel, ou a agente.
Aí você já pegou, porque eu não vi Miss Maisel ainda.
Ah, cara, não, é uma outra atriz, ela é muito boa, muito engraçada. É, eu esqueci o nome dela agora, sei lá o quê, Borenstein, alguma coisa assim. Não era pra ser a Melissa McCarthy, e aí essa outra atriz é a mulher que toca harpa. Vocês lembram dela? No
sim.
começo, nas primeiras
sim,
temporadas?
Sim.
Então, uh-huh. É aquela atriz. E ela tinha um problema de contrato e ela não podia ficar full time, então elas colocaram ela ali só pra tocar harpa de vez em quando. E era pra ela ser a Suki. Pra mim é bizarro, porque a Suki, tipo, a Melissa McCarthy casa tão bem com a Suki, né?
Uhum.
E eu acho que a Suki precisa de um pouco dessa ingenuidade que a Melissa traz pro papel, sabe?
É, achei
ela
o nome da atriz.
Ela precisa ser um pouco
aqui.
Naive.
Ela é a...
Qual que é?
Alex Borstein.
Isso.
Ela dubla a mãe do Family Guy.
Ah, é? Family Guy eu não assisto também, então...
Não, eu tô olhando o IMDB aqui, vocês me perdoam, velho louco aqui.
Mas eu acho que, assim, se fosse essa atriz, ela tem um ar muito mais ácido, muito mais seco. E a Suki não, a Suki é uma pessoa que, assim, cabe muito mais dentro desse ar geral de Stars Hollow, né? Onde, tipo, ela é meio sonhadora e ela muda de ideia o tempo todo. E ela tem um toquezinho mágico também.
Ai, gente, a Suki é maravilhosa. A Suki é... Nossa, eu nem sei o que dizer dessa mulher. Como ela vai bem na série, né? Em tudo, assim. O arco dela é muito bem montadinho, é muito legal. Ela dá uma outra profundidade pra tudo.
E ele vai desenvolvendo aos poucos também, né? Vai ser uma coisa que vai crescendo aos pouquinhos, assim. Você vai vendo ela evoluindo, casando, tendo filho, desenvolvendo a vidinha dela.
Escolhendo não ter mais filhos.
É, porque já chega também, né?
É. Mas esse episódio é muito engraçado. Ela fala, não, chega, pelo amor de Deus, não aguento mais, sabe?
Ah, o meu momento favorito dela é quando ela tá bêbada, tomando várias margaritas, enquanto o marido frita o peru.
Sim.
E ela tá ali só tipo, beleza, você vai tacar fogo na nossa casa, mas ok, eu estou bêbada demais pra me importar.
Muito maravilhosa, muito maravilhosa. A Suki, ela é muito importante também. Eu gosto muito da Suki. Acho que todo mundo queria ter uma amiga igual a Suki, né?
É, ela é o pilar da Lorelai ali, né? Pra ela poder fazer as coisas. Sem a Suki, a Lorelai não ia pra lugar nenhum.
Não, não ia, cara. Não ia. Perfeito, assim. Ela é a base da Lorelai pra vida. É impressionante. Tanto que no Revival, uma coisa que me deixou chateada, embora, né? Claro, eu sabia que a Melissa já tava extremamente ocupada, né? Caçando fantasmas e várias outras coisas por aí mega fodas que ela anda fazendo. Eu esperava que ia ter mais Suki.
É, deveria ter, na verdade, né? Eu acho que...
Não é.
Naquele ponto que elas estavam da vida, é um ponto que você já não desfaz mais as suas amizades. É a amizade que vai pro resto da sua vida e até você morrer. E a questão foi questão de agenda mesmo, né? Porque eu acho que o papel dela seria muito maior ali.
Sim. Eu acho, é. Porque ela dá uma parecidinha meio igual o Jim dá, né?
É, porque são dois que ficaram muito grandes pra série.
Eles não tinham dinheiro pra pagar, né?
É, você paga meia hora ali, um sanduíche, é isso aí mesmo.
Mas eu acho que isso também é... Pra mim, isso me lembra um pouco, tipo, Grey's Anatomy. No sentido de... A gente construiu por 900 temporadas a Meredith e a... Ai, qual é o nome dela?
Christina Yang.
Isso, a Christina como sendo, tipo, as parceiras uma da outra, blá, 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 blá. E aí, por questões contratuais, uma delas sai, e aí a gente tem, tipo, a morte do marido da Meredith, e a Christina não tá lá, entendeu? E, tipo, esse é o tipo de coisa que é muito difícil em série, e é óbvio que a gente entende, né? A gente entende que são questões de contrato, de produção, beleza, vida real. Mas pra história em si, né? Porque, assim... Naquele momento, a gente claramente vê que a Lorelai tá passando por uma crise, entendeu? Ela perdeu o pai, ela tá com problemas com o Luke, ela vai fazer rezar a mar ali, vai escalar a montanha.
Nossa, e, não tipo, nada a ver isso aí, né?
Né? E assim, isso ela precisaria da Suki, entendeu? Seria uma conversa que elas teriam. E o fato de que isso não existe, você fica, putz... É a realidade do dinheiro e das agendas atrapalhando, tipo, storytelling, né?
É, porque você vê... Aí, eu não sei se vocês assistiram How I Met Your Mother?
Assisti, mais ou menos.
É, não, então eu vou falar uma coisinha que é do final, mas não é spoiler nem nada, não. Então, ouvinte aí também, não precisa preocupar, não. Mas...
Ah, nossa, mas, gente, quem tá... Olha, quem ouve Quarta Parede precisa se preocupar com todos os spoilers de todas as coisas.
Mas,
o tempo todo, porque aqui você nunca sabe.
É porque no final, uma das personagens, ela é jornalista e ela começa a ter sucesso. E ela sai pelo mundo fazendo reportagens. E aí ela quase nunca tá com tempo pra tá com os amigos. Mas ela faz questão de tá nos momentos importantes da vida de cada um. Então ela... casamento, nascimento de filho, reunião muito importante. Ela sempre dá um jeito de estar presente. E é isso, assim, mesmo se tivesse acontecido alguma coisa com a Suki e com a Lorelai, que elas precisavam se afastar, o que não precisou, porque elas continuam morando na mesma cidade, fazendo as mesmas coisas, ela estaria ali, né? Mas aí questão de contrato avacalha a história inteira, pensando nisso, porque quebra aquela sensação que você tinha antes de que a amizade das duas era inquebrantável, assim. A conclusão desse podcast é que o Revival é uma bosta, né? É isso aí.
Sim. Gente, olha, a gente rodou e paramos onde era o começo, que é esse Revival é uma bosta, vamos ignorar que ele existe, é isso aí. E, gente, já que já tá tão longo assim, e eu não quero editar um programa que tenha mais de uma hora e meia, vamos encerrar então, não é mesmo? Eu gostaria de agradecer muito Frango e Domênica por estarem aqui novamente, muito obrigada. E então vamos... Por ordem dos que tem menos jabás pros que tem mais jabás pra fazer.
Tá aí, Frango.
Então comece, Frango.
Só por isso eu vou fazer questão de fazer 30 jabás aqui agora.
Vamos lá. Rodando.
É. Primeiro, agradecer o convite aí de novo. Eu sei que no Quarta Parede eles não costumam repetir convidados, porém, eu me convidei, então tamo aí. Eu me ofereci, me joguei na frente desse episódio e falei...
Eu acho que você é a pessoa que mais veio no Quarta Parede, em todos os tempos.
É, eu vi o quê? Uns 4 episódios já?
Exatamente, e isso é o mais de todos os tempos.
Olha só, gente, que bonito. Estou muito orgulhoso nesse momento. Porém, só um deles com Larissa Siriani, muito triste também por isso.
Exatamente, as rachaduras no relacionamento estão aparecendo.
É, pois é, estão botando caraminholas em minha cabeça. Porém, agradecer o convite aí, Ana. Tamo sempre aí, sou podcaster freelancer, né? Então tamo aí pra gravar sobre vários temas. Sou muito versátil, posso falar sobre literatura, séries, banalidades da vida também. Tamo aí pra isso. Adoro desvirtuar um podcast. Mas, cê, falando em desvirtuar, vocês me encontram desvirtuando tudo no Twitter, que é no @ofrango, que é onde meu objetivo é não ter mais nenhuma opinião sobre nada e postar apenas imagens amaldiçoadas e banalidades sobre a vida. Esse é meu objetivo atual no Twitter pra sobreviver, pra ter sanidade nesse mundo.
Amigo, perfeito. Eu devia ser o objetivo do Twitter inteiro.
Pois é, tô perseguindo esse objetivo com todas as minhas forças. E vocês me veem falando de literatura lá no meu canal no YouTube, que está completamente parado, porém tem muitos vídeos lá pra vocês poderem ver minha carinha bela e redonda, tal qual um Traquinas, que é o canal Estamos em Obras, então youtube.com/estamosemobras. E no meu site vocês conseguem encontrar as crônicas que eu escrevo, porque, querendo ou não, eu escrevo crônicas também. Olha só que surpresa para as pessoas. Que é o www. né? Tem que seguir a tradição aqui do programa. estamosemobras.com.br. Que aí vocês veem ficções que eu escrevi lá também. Olha que bonito.
Do, sua vez. Inclusive, já faz o jabá do próprio podcast delas para eu não ter que fazer.
É assim, é uma preguiça de fazer o jabá do próprio programa.
É mole, sim, rapaz. Bom, gente, Ana, é sempre um prazer estar aqui no Quarta Parede. Pode me chamar mais vezes. Adorei o papo, adoro conversar com vocês sobre a vida, universo e tudo mais, e Gilmore Girls e revivals tristes e afins. Vocês sabem, pessoal, que acompanha aqui o Quarta Parede, que esse podcast maravilhoso e sem compromisso nenhum faz parte da rede O Podcast é Delas. Então, vocês encontram ele no site opodcastadelas.com.br, onde vocês também encontram outros 10 podcasts diferentes. Tem podcast sobre maternidade, tem podcast que é quase um terapia cast, tem podcast chamado Dicionário Feminista, onde elas apresentam temas e discorrem sobre eles. Tem podcast para todos os gostos e todos os estilos possíveis de ouvintes, feitos por mulheres incríveis. Então, aconselho que vocês entrem lá no site, o podcastadelas.com.br, e deem uma olhadinha lá nos nossos podcasts. Falando em nossos podcasts, para quem está do outro lado e quer aprender a fazer um podcast sem ter que gastar muito e sem quebrar muito a cara, tal qual todos nós aqui quebramos no decorrer desse tempo.
É, isso, aprender na marra, né?
Pois é. Para isso, eu criei um podcast chamado Estúdio 31. Estúdio é com E normal, 31 é número. Vocês encontram ele em todos os agregadores de podcast, no iTunes, também no Spotify. E também lá no site do podcast é delas. Então eu convido vocês para ouvirem o Estúdio 31. Ele está com 6 episódios, então a gente vai desde a ideia do que é um podcast, a história do podcast, como é que ele foi criado, enfim, como que se grava, como que se edita, como é que se trabalha a questão de hospedagem e publicação. Por fim, foi feito agora um episódio sobre divulgação em redes sociais, que é bem interessante, inclusive para quem já faz podcast também. Tem algumas dicas muito valiosas lá. Então, deem um play, são episódios curtos também, em torno de 30 minutos, no máximo 35, então vale a pena. Falando ainda de O Podcast Delas, com muito orgulho eu falo para vocês aqui que a gente lançou um banco de dados com mulheres que fazem podcast no Brasil e fora do Brasil. Então, se vocês quiserem conhecer mulheres e buscar por mulheres para chamar para suas gravações, vocês acessam ao site, em cima tem o menu Banco de Dados, tem lá Consultar e já abre o banco de dados lá com vários filtros. E aí, conforme vocês selecionam os filtros, vão aparecendo os resultados na tela. Clicando no perfil de cada mulher, vocês têm lá a fichinha dela completa com imagem e tudo que ela se dispôs a cadastrar nesse nosso banco, nesse nosso arquivo. Inclusive, para quem estiver ouvindo que se identificar como mulher, vocês também podem se cadastrar lá no site também, banco de dados, cadastre-se. Você vai ser redirecionado para um Google formulário, né, um formulário do Google, e lá vocês preenchem tudo bonitinho, que com muita calma e paciência, assim que eu tiver disponibilidade de tempo, eu vou atualizando esse banco de dados, porque ele é feito de maneira interna e manual. Então eu pego dado por dado, redimensiono todas as imagens para ficar no tamanho certo, acerto tudo bonitinho para depois lançar esse perfil lá.
Inclusive eu e Larissa fomos, assim, betas, né, desse formulário. Então estamos lá também, se vocês quiserem, olha, se vocês quiserem me contratar pra alguma coisa, tem que falar com a minha agente, Domênica Mendes.
Para de querer me dar mais função na vida, já faço um monte de coisa. Mas enfim, não precisa falar comigo, mas vocês podem encontrar lá o perfil da Anne e da Lari, né, pra saberem o que, que elas se sentiram confortáveis, e convide-as pra gravar podcast, óbvio, me convide também, convide o Frango, nosso podcaster freelancer, e é isso. E aí, por falar em banco de dados, gente, falando do podcast delas, nós temos um Catarse, fora o Catarse aqui do Quarta Parede, existe também um Catarse para o podcast delas como um todo, né, tanto para o site, quanto para o banco de dados, quanto, enfim, para o servidor, para tudo. Então, para quem puder contribuir a partir de R$7 por mês, é só acessar catarse.me/opodcastadelas, tudo junto sem acento. Dá uma lida lá na história do projeto, entenda o que é essa iniciativa, como é que ela foi criada, como é que as pessoas foram se envolvendo, e tudo que está sendo oferecido, porque está sendo feito com muito carinho, muita dedicação e muito tempo. Então, a gente precisa desse dinheiro para poder, enfim, pagar a programadora do banco de dados e poder também manter, pelo menos, o banco de dados, né, e as divulgações em dia, em ordem certinho. Agora, sobre podcast, vocês me encontram lá no Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura e adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Então, como é que é? www.leitorcabuloso.com.br ou em qualquer agregador ou também no Spotify. E para quem tiver um podcast aí, precisar de freela, de edição, hashtag me chama nas redes sociais, @domenica_mendes no Twitter ou no Instagram. É muita coisa, eu sei. É isso aí mesmo, nossa, é difícil.
Eu falei, a Domênica aqui falou assim, hora do jabá, ela já desenrolou o pergaminho dela, 30 metros de... Cara, de coisas sabe... pra ler, mas, gente, olha, se quiserem conteúdo, de Domênica não vai faltar, não é mesmo?
Tem para todos os gostos, né? Tem sobre todos os temas. Somos muito versáteis. Eu sou basicamente o que a Rory deveria ser, entendeu? Mas ela não deu conta. É tipo isso. Caraca,
exatamente,
meu.
Rory não se adaptou, né, pras redes sociais.
Ela não se adaptou para o novo mundo, né? Ela ficou presa numa profissão sem futuro. Desculpa aí vocês dois, mas enfim, ela ficou presa ali e é isso, gente. Faço muitas coisas. Pra quem quiser conhecer um pouquinho, me segue nas redes, que quando dá tempo, eu divulgo lá.
Pera, deixa eu pensar, o que, que eu tenho que falar?
Bom,
e
é seu podcast.
Lívia, onde o pessoal te encontra?
Ai, gente, muito, muito obrigada por fazerem isso por mim enquanto eu estava aqui tendo um tilt, assim, uma pane mental. Primeiro, eu gostaria de agradecer todas as nossas apoiadoras do Catarse que financiam este projeto. E se vocês quiserem fazer que nem as meninas, é só ir lá no catarse.me/quartaparedepodcast. Não, quarta parede só, é quarta parede. E se vocês quiserem encontrar a gente nas redes sociais, na verdade a gente só está no Twitter, no @quartaparedepod, e no Facebook, que ninguém mais usa, mas a gente ainda sobrevive lá como dinossauros que somos, facebook.com/quartaparedepodcast, acho.
A Larissa insiste, né, com o podcast, com o Facebook, eu acho tão bonito.
A Larissa tá ali, ó, firme e forte. Eu já desisti faz tempo, mas se vocês quiserem falar comigo nas outras redes sociais, eu estou no Instagram e no Twitter, no @AnaLiviaMS, Ana com dois N's, e no meu outro podcast sobre crimes, que é o @quecrimefoiesse. É isso. Acabaram o jabá, gente.
Aê, acabou o jabá.
Vamos fazer o tchau?
Ah, tem o momento lobisomem aqui.
Tem o tchau junto? Ai,
então eu vou contar, vou falar 1, 2, 3 e aí a gente faz tchau. Todo mundo pronto? Preparados? Precisam de uma água, um própolis?
Estou encarnando o Jacob aqui. Calma aí. Com esse revival de Crepúsculo, agora eu quero um livro narrado pelo Jacob. Mentira, não quero, porque o...
Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aí vai ter que fazer a série inteira do Edward, aí vai ter a série inteira do Jacob, e aí, por fim, vai ter a série sobre o ponto de vista da Renesmee. Nos testículos
recuso.
Do Edward ali, tipo, ai...
Eu me recuso, o autor tem que só deixar as coisas morrerem, é isso que eu gostaria.
Eu vou ler esse revival, assim, do começo ao fim, e eu vou amar odiar.
Eu me recuso a encostar minha mão nisso. Minha vida é muito mais preciosa.
A minha claramente não é. Eu gosto de gastar meu tempo com coisas duvidosas. Então vamos lá. É um, é dois, é três e...
Tchau!
Tchau! Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.